Hey guys, hi, this is Marlins in the Wild Caribbean. Slabot it? Amonoa! Malta, acabei de fechar aqui duas coisas. Dia, olá Porto, dia 17 de maio na FNAC de Santa Catarina. Quem? As pombinhas da Catarina. 17 de maio na FNAC de Santa Catarina. Lá estarei para uma mini conversa ali naquele sítio ao pé da pastelaria. Pelo menos cá em Lisboa é assim, que fica ali a cheirar a pastéis. Ali, de uma pessoa a tentar falar ao mesmo tempo. E depois disso vou ter um espetáculo no Zero Box Lounge. Não sei se era ao vivo, os bilhetes ainda não estão à venda, mas irão estar, quiçá, amanhã, avisar-vos-ei. Agora, o que já está à venda, olá Lisboa, dia 30 de abril, no Lisboa Comedy Club, não sei se era ao vivo, os bilhetes estão na Ticketline. Hi guys, wanna stay? Desenvolvi um novo problema, um novo vício. Estou viciada no passo social. O que é que querem que eu vos diga? É verdade? Então o que é que se passa? A bicha, há muitos anos, a bicha sou eu, para quem não saiba, há muitos anos andava de passo de um lado para o outro, porque moro em frente a uma estação e o meu trabalho era no Chiado, portanto não fazia sentido nenhum ir de carro. Depois sugeriram-me ir morar para a casa do respectivo marido na altura, que não dispunha de transportes e, portanto, comecei a andar de carro de um lado para o outro. Depois de ser mãe, e então, agora finalmente que sou, voltei a ser freelancer crua e dura, voltei a comprar o passo social. Ai, que sensação de liberdade, que sensação incrível de não estar a contribuir dinheiro para as gasolineiras. Epá, e sem, não preciso de estar a conduzir ali, bumba, zau. Vocês já repararam que se enumerarem coisas, por muito insignificantes que sejam, parece que estão cansados? Fui lá, abri a porta de frigorífico, tirei o pacote de leite, desenrosquei a tampa, fui buscar uma chávena, desenrosquei o leite e bebi, e respirei enquanto bebia. Epá, então ando numa de... Sabem como quando nós vamos ao bufete e pomos assim, ah, isto tem de fazer valer os 20 euros, pumba, bulimia provocada, não é? Branda. Neste caso é o seguinte, 30 e tal euros pelo passe, ai, eu vou chuchar ali, chuchar mesmo express ali, pumba. Sinto que este podcast está, não está, está um bocadinho. Bom, então anda aí de um lado para o outro toda xoxa. O que é fixe, porque ando a ver pessoas, ainda ontem fui jogar ténis, sinto-me sempre constrangida quando vou jogar ténis, porque tenho aquele preconceito ainda dos anos 90, de assim vão achar que eu sou beta. Epá, são 60 euros por mês que eu pago para jogar ténis, é assim ser tão beta? Hã? 60 euros, fitness set vai dar um bocado ao mesmo, a metade, pronto. Agora que já estamos resolvidos das vossas merdas... e depois voltei de jogar ténis de comboio também, e foi giro ver a reação das pessoas ao facto de eu neste momento não possuir um buraquinho entre as coxas, e não só é por estar equipada de jogadora de ténis, sendo que um amigo acabou por comentar, um amigo virginiano, agora falava de signos, agora de repente era bué signos eu, e gosta de ténis, disse que ter uma raquete do Wilson numa mochila da Head que era impensável e que não estava a deixar dormir. Compreendo perfeitamente, mas isto para dizer o quê? Que hoje vamos falar sobre as vantagens de ser freelancer, que tem imensas. E atenção, eu não deixei de ser freelancer, mas como comecei durante um ano e tal a ter um rendimento previsível, no final do mês, sinto que deixei um bocadinho de ser freelancer, apesar de estar a recibos verdes. Eu estive durante 14 anos numa empresa e só comecei a passar recibos. O meu primeiro recibo foi quando trabalhei a vender aspiradores. Aliás, nem passei, nem abri a atividade, pedi a uma senhora para passar o recibo, foi muito simpática. Mas então comecei um blog de maternidade enquanto estava de licença de maternidade, comecei a fazer algum dinheiro e quando surgiu uma conversa relativamente a um desajuste de expectativas de subida de carreira e consequente aumento, houve aqui alguma liberdade, a par de uma indenização de tantos anos de casa, para sair, visto que tinha um rendimento paralelo. Um rendimento paralelo que tinha, naquela altura, um ritmo bastante aceitável e que me permitia, efetivamente, viver. Sendo que existem algumas despesas sobre as quais eu tenho algum privilégio, portanto, quando eu digo permitir viver, não inclui aqui algumas despesas que a maior parte das pessoas têm, nomeadamente, se calhar, uma renda de casa extremamente alta, que é o costume. Então, lá saí, isso implicou uma coisa muito interessante, mas que eu já tinha estado a desenvolver e que já tinha um trabalho paralelo na rádio relacionado com isso, que foi começar a ser proativa nas minhas propostas a marcas, é isso, ser proativa, além de responder, elaborar planos de comunicação também, pensar em ações, arranjar contactos e pressionar as pessoas para responder. Vou pressionar, vou insistir, vou não sei o quê. Pá, esta vida do accounting e de criar ações é muito interessante. Porque existe uma cultura de urgência gira, apesar de não estarmos a salvar vidas de pessoas, existe uma espécie de multitasking que revela um pouco de desrespeito pela própria área, no sentido em que cada pessoa acha que pode fazer tudo, que é o meu caso. Eu assim posso ser account, posso ser estratégia e posso ser criativa, sendo que nesta escala também não é assim tão grave, agora numa escala maior sim. Significa também, bom dia filha,
bom dia.
Olá, significa também estar atenta, por exemplo, a campanhas na televisão, aos sites de marketeer, meios e publicidades e coisas do género, que é para também aproveitar alguma onda de oportunidade para fazer essa comunicação. Então, para além disso, eu já tinha começado a trabalhar há alguns anos na minha expertise para stand-up comedy, voltei a posicionar-me como tal, fazendo alguns espetáculos aqui e acolá, retomar contacto com colegas e passei a ter aqui algumas mais-valias onde eu pudesse retirar algum conforto financeiro. Eu já acabo, Irene, já podes ligar a televisão daqui a nada, está bem? Faltam só aqui alguns minutos. Isso fez com que eu tivesse autonomia financeira, como aqueles tipos que dizem no Instagram, mas que sentisse um maior controlo na capacidade que eu tinha de ganhar dinheiro, ainda que não se controle nada, obviamente, mas que existe aqui uma motivação acrescida de trabalhar para mim própria, de estar a construir a minha marca, o meu posicionamento e de não ter a ouvir outras pessoas relativamente a isso, ter como feedback o sucesso ou não sucesso de uma ação e ter que ouvir, escutar para adaptar. Como vos disse, os meus rendimentos não precisam de ser astronómicos, até porque o meu estilo de vida nunca foi astronómico, sendo que na rádio eu recebia aqueles, sei lá, menos de 1.500 euros, e há muito dinheiro por aí, malta, há muito dinheiro a voar aí de um lado para o outro. Numa ação mínima, quando tinha o blog, ganhava os 1.000 e tal euros e podia ter uma ação ou duas. Portanto, aquilo que nós às vezes achamos que é seguro, que é receber aquele ordenado que em princípio não será muito avantajado, é facilmente, entre aspas, comatado com uma ação ou duas. Isto, claro, estando eu a falar de um determinado meio em particular e do meio de comunicação barra comédia. Agora, eu não sei como é que é a nível de freelancing, de design, de ilustração, de escrita, não vos sei falar disso. Agora, posso dizer-vos que, a nível de vantagens práticas para a vida, a cena de acordar e decidir ir trabalhar imediatamente ou não é uma das maiores liberdades que eu já alguma vez tive. Não que a minha motivação mude muito, mas às vezes não me apetece, ou seja, prefiro ir nadar primeiro, prefiro ir apanhar um bocadinho de sol, posso efetivamente aproveitar os momentos em que me sinto mais criativa para criar, consigo ao longo do dia desdobrar-me noutras tarefas que me dão prazer. Imaginem que quero que a Irene nesse dia jante uma quiche, posso ir a meio do dia ao supermercado comprar os ingredientes e preparar qualquer coisa para deixar já o jantar alinhado. Tenho o dia todo para marcar um treino ou para marcar um café, um almoço, sendo que o trabalho criativo depende muito desta organização e desta quantidade de sítios onde nós podemos enxuxar prazeres e inspiração, e pá, isso é uma liberdade gigante, especialmente para alguém que, à semelhança de toda a gente, não é? Hoje em dia tem aqui algumas complicações no que toca à ansiedade, a nervos e alguma dificuldade também a trabalhar em equipa, confesso. Por causa disso, e isto é uma coisa que me enerva, que é em todos os projetos onde eu entro, eu sinto ou tenho sentido que eu sou a pedra de toque dos projetos, ou seja, eu sou a pessoa que faz mais força para criar, para inovar, que estou mais disponível. De vez em quando, para mexer o rabo, nem por isso. É, vamos a Penafiel fazer o quê? Isso nem sei, mas sou uma pessoa que não se cansa a trabalhar. Pronto. Tirando as atuações que eu fico esgotadíssima no fim, e que quando são empresariais, ou seja, atuações para empresas, ou que eu tenha de escrever minutos para um tema em particular, isso exige esforço psicológico e físico também depois no dia da atuação, mas tirando isso, eu tenho realmente muito prazer em criar, em montar ações, calma, e em desempenhá-las. Portanto, eu sinto que para sermos freelancers temos de ter assim uma espécie de perfil já adaptado a essa situação, uma espécie de hustling, algum multitasking ou possibilidade interna de criação de vários negócios, uma espécie de segmentação. Eu tenho stand-up comedy, tenho escrita, tenho, sei lá, tenho ali alguma agilidade para me safar em coisas. Por exemplo, eu reparo em algumas pessoas que me rodeiam que não têm tanta capacidade de, sei lá, de inserir uma tabela no Word. Eu vou à internet, vejo como inserir uma tabela no Word e faço como não sei o quê, como trabalhar no Illustrator, como trabalhar não sei o quê. Ou seja, sou ágil. E esse desenrascanço, que é essa palavra tão portuguesa que estou farta que digam isso, acho que é aquilo que nos possibilita ser freelancers. Outra é também a extrema qualidade, ou seja, a partir do momento em que vocês são excelentes, eu acho que saindo de uma determinada empresa, depois já terem alguns contactos e portfólio, isso fará com que seja magnífico construírem o vosso próprio negócio, até por causa do passa-palavra, do word of mouth e de estarem no top of mind e essas coisas. Mas grandes vantagens, sou muito mais feliz desde que sou freelancer, mas sempre aberta a novas possibilidades, como é óbvio. Um rendimento frequente traz sempre muita alegria, agora que não vos ocupa o dia todo e que não vos retire espaço mental. Se quiserem fazer algumas perguntas, porque eu sinto isto, porque quando não fui freelancer, o freelancing para mim era como se fosse um admirável mundo novo que parecia muito distante, repleto de medo, de insegurança, mas eu estou deste lado e estou fixe. Portanto, é sempre uma sugestão. Olá, Irene, queres dizer alguma coisa?
Bom dia!
Bom dia!
Então,
chega aqui mais ao microfone. Queres sentar? Senta-te ao meu colo para ter mais espaço.
Nada, está a comer parede.
Pois está. Tenho que pôr ali qualquer coisa. O que é que queres dizer às pessoas? Para irem ver os meus espetáculos?
Bem, isso não é tão importante na minha vida, mas...
Não é? Então onde é que achas que vem o dinheiro? Pô... Então o que é que queres dizer? Conta lá.
Não sei.
Pronto, então desejo um bom dia às pessoas. Dizes?
Bom dia.
É a Irene, é a minha filhota. Fica aqui o apelo então para eu alimentar a Irene e para a vestir e para comprar coisas no Japanese Market, não é? Ah, queres fazer um bocado de ASMR?
Não,
faz
quero,
lá,
não
faz
quero.
Lá, faz
não,
lá. Não, faz não lá. Quero. Ela adora aqueles vídeos da ASMR na internet.
Eu não adoro.
Eu ponho-te os fones e brincas um bocadinho. Espera aí, deixa-me só fechar o podcast e depois te faz a ASMR durante um bocadinho.
Tchau!